Gênesis 4, vamos ler o versículo, apenas um versículo, vamos ler o versículo 7, os dois primeiros livros, né, do Velho e do Novo Testamento. Diz assim o Senhor no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Mateus capítulo número 5, versículo 1, diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Versículo 20, irmãos. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Aleluia. Feche seus olhos agora. Rei da glória é o Senhor do universo, meu Pai. Rei da glória é o Senhor das nossas almas, da nossa vida, Senhor. Rei da glória é o príncipe da paz, que Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Manifesta agora da tua unção santa e sobrenatural, meu papai. Senhor Deus Todo-Poderoso, labalabaxéia, sandalalabada roudribicandalalabalabaste. Fala a tua igreja, Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor. Pai, ecoa nos nossos ouvidos agora, Senhor, o teu grande poder, Senhor. Porque a tua palavra é como fogo, Senhor, e como martelo que despedaça a pedra, Senhor da glória, Pai. Pai Santo, vem agora, Senhor, despedaçar os jugos, despedaçar as sentenças, sentenças das trevas, Senhor da glória, Pai. Vem purificar, Senhor da glória, Pai, aleluia, Senhor de toda a terra, Pai, o teu povo, Senhor, com fogo, Senhor da glória, Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, eu coloco diante de ti a minha mente, o meu coração, Senhor, que eu ouça a tua voz agora, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, graças a Deus, diga graças a Deus, graças a Deus. Queridos, o Salmo da Montanha, né, como é conhecido o trechinho que nós lemos, ele vai muito além do que nós lemos, porque Jesus Cristo estava andando, né, por vários lugares, chegou ali, naquela região, Cafarnaum, e ali ele subiu um monte e começou a ministrar, e ele, a ministração dele vai no capítulo 5, vai no capítulo 6, vai no capítulo 7, é uma ministração extremamente completa, para a igreja, para você, para a minha vida, para todos nós, é aquilo que Jesus falou ali naquele monte, né? Porque são ensinos, irmãos amados, que revolucionaram o mundo, são ensinos, né, que transformaram, né, toda uma história, né? Jesus Cristo, ele veio quebrar circunstâncias, né? Jesus Cristo veio mudar regras através dessas palavras, quando ele disse assim, né, que no passado, a palavra dizia que vocês odiarão os vossos inimigos. Agora eu vos digo que vocês amem os vossos inimigos e orem por eles. Né? Que palavra maravilhosa, né? Porque odiar o nosso inimigo é fácil, né, irmãos? Odiar aquele que nos fazem mal é muito fácil. Mas, né, orar por aqueles que nos fazem mal é muito difícil. Jesus veio para revolucionar. Jesus veio para contradizer todas as circunstâncias que existiam no mundo naquele momento. E nós, irmãos amados, temos que entender que esta palavra, que a palavra do Senhor, ainda assim contradiz o mundo. Ainda assim, esta mesma palavra tem efeito espiritual, né, sobre o mundo, porque o mundo não entende as palavras de Jesus, ou não entende a vontade de Deus, né? O mundo pegando uma outra palavra, né, as vidas estão, né, completamente tomadas, né, por ensinos que não tem nada a ver com a Bíblia. E eu fico muito triste às vezes, irmãos, eu fico muito triste porque a gente ouve coisas, né, e o que a gente ouve assim, né, demonstram claramente a vida espiritual das pessoas. Então você começa a entender aquilo que Jesus falou, né? Jesus falando lá muito tempo atrás, no primeiro versículo que nós lemos, estava falando ali com Caim, porque Caim, ele sacrificou, ele trouxe ali, né, um animal para sacrificar a Deus, e seu irmão Abel também trouxe ali, né, sacrifícios para apresentarem ao Senhor, e os dois sacrificaram a Deus, e os dois ofereceram algo ao Senhor, só que o sacrifício de Caim não foi aceito. E a Bíblia diz que Caim ficou triste, porque o sacrifício dele não foi aceito, e Deus falou para ele, né, por que você está triste? Se procederes bem, serás bem recebido. Se procederes mal, já o pecado está à sua porta, e compete a você dominá-lo. Irmãos, olhe para Deus. Se você que está na igreja hoje, se você que veio da igreja hoje com um propósito, não sei qual foi o teu propósito de vir à igreja, algum propósito teve, veja, né? É, bater cartão, mas algum propósito teve. E obviamente, se você olhar para Deus hoje, identificar nele, né, como seu Senhor e Salvador, vai ser muito mais fácil você dominar o seu desejo. Vai ser muito mais fácil de você adorá-lo como ele deseja que aconteça a adoração na sua vida. Porque muitos estão entregando para o Senhor as migalhas do seu coração, as migalhas do seu pensamento, as migalhas da sua atitude. Muitos então estão entregando para Deus nada, estão entregando para o Senhor, né, porcaria, que Deus não recebe, que Deus não aceita, né, que Deus jamais, né, olhará para isso e se agradará. Porque nós motivamos Deus a nos abençoar quando nós estamos agradando a Ele. E como é que você agrada a Deus? Levando presentes para Ele lá no céu? Não, você agrada a Deus dando, desejando, cumprindo a sua palavra. Você não agrada a Deus, irmãos, né, dando milhões de ofertas na igreja. Obviamente que você vai agradar a Deus se for do seu coração, mas não é o tamanho do teu dinheiro, da tua oferta na igreja que agrada a Deus. Ou não é você entrando na igreja, plantando bananeira, né, se esforçando ao máximo. O que Deus deseja é um povo convicto da sua atitude, um povo que o adora em espírito e em verdade. Um povo que o adora, né, para a glória do santo nome do Senhor. E é interessante, irmãos, como Deus faz. Eu não costumo fazer isso, né, aqui na igreja. Eu não costumo fazer o que eu vou falar aqui, mas é importante você saber. Tinha um senhor ali chamado Francisco, né? Ele não está mais ali. Foi trabalhar? Ah, louva a Deus por isso, né? Porque... Amém, amém. Louva a Deus por isso, porque o Senhor Deus é aquele que tem coisas grandes para nos entregar. E eu penso que se ele teve uma dificuldade, ele já levou a bênção dele. Ele já levou aquilo que ele veio buscar esta noite. Eu penso que ele já recebeu do Senhor tudo aquilo que ele gostaria de receber esta noite, independente das suas dificuldades. Ele veio e teve que sair. Muitos não vieram, né, porque não quiseram. Nós devemos olhar para Deus, devemos olhar para o Senhor, irmãos, em primeiro lugar, entender que o Senhor aceita ou não aceita. que o Senhor rejeita ou não rejeita as nossas atitudes na presença dEle. Você quer entregar o teu coração a Deus? Quer que hoje o Senhor seja alcançado por você? Que você possa dar o melhor do teu coração para Ele, deixando de lado os valores que são do mundo, mas entregando ao Senhor aquilo que Ele tanto deseja de nós, que é o quê? A nossa verdade, né? Que é o quê? A nossa vida, né? O Leonardo falou aqui um versículo bíblico, né? Aonde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Aonde está o teu coração? Qual é o teu tesouro? Qual é o teu tesouro? É? Porque aonde está o teu tesouro, está o teu coração, diz a Bíblia. Teu tesouro tem sido qual? Porque muitos têm estabelecido tesouros neste mundo e colocado o seu coração nesse tesouro, conforme diz a Bíblia, né? Porque a Bíblia não erra. Tesouro, a própria Bíblia diz, neste mundo é Deus. O nosso tesouro, a Bíblia diz, que é conhecer Deus. A Bíblia diz, né? Não se glorie o homem em nada que ele tenha. Seus bens, suas terras, seu dinheiro, sua riqueza. Mas uma coisa o homem pode se gloriar, diz a Bíblia, em conhecer a Deus. Esta é a glória do homem, esta é a tua glória. Viver com Deus, ao lado de Deus, reverenciando, cultuando, buscando, orando e recebendo dEle as bênçãos dEle. Mas muitos estão iludidos, né? Incapacitados na sua fé, se apresentarem diante de Deus com um coração verdadeiro, né? Com um coração puro. Nós vemos aqui, irmãos, um trecho da palavra de Deus, quando o Senhor falou assim, né? Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito, Ribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Irmãos, você sabe o que eram os escribas? Os escribas eram homens que conheciam a Bíblia na época, o Torá, o Velho Testamento, porque só existia o Velho Testamento, obviamente, ali na época de Jesus Cristo. E esses homens eram encarregados de escrever esses testamentos nos papiros, né, nos rolos, para que fossem lidos nas sinagogas. Os fariseus eram os religiosos, eram os sacerdotes, os homens que pregavam a palavra de Deus, os homens que faziam sacrifício a Deus, os homens que ensinavam a palavra de Deus, os homens que certamente deveriam ser os embaixadores de Deus naquela época. Mas o próprio Senhor falou assim: olha, se não excederem muito a deles, ninguém entrará no reino dos céus. A religiosidade, irmãos, não leva a lugar nenhum. Os conceitos, né? Os conceitos que não são os conceitos de Jesus vão levar muitas vidas para o inferno. Que muitas pessoas estão preocupadas, né, em coisas que não são relevantes a Deus, estão julgando, estão condenando, estão pecando e estão se afastando cada vez mais de Deus, achando que são suficientemente capazes de serem salvos, de alcançarem a justiça. Eu sempre falo aqui, né? Que a nossa oração, as nossas orações, irmãos, no meio delas, em algum momento das nossas orações, nós deveríamos falar para Deus: Senhor, faça justiça, Senhor, faça justiça às minhas causas, faça justiça, Senhor, à minha vida. Será que você tem coragem de pedir isso para Deus? Será que você tem coragem de pedir para Deus fazer justiça sobre a tua vida? Nós temos que ter essa coragem. Nós temos que, irmãos amados, ter a coragem de pedir justiça para Deus. Nós temos que ter coragem, irmãos, de dizer essas palavras para o Senhor, porque nós, como seres, como pessoas que somos fiéis, ao Senhor, nós zelamos pelas coisas que são dele, nós zelamos pelas coisas que são do Altíssimo Deus, e nós entregamos ao Senhor o nosso coração, a nossa alma, o melhor de nós, na nossa adoração. Por isso nós somos aceitos, não como Caim, que não foi aceito. O nosso sacrifício é aceito por Deus, né? Deixamos de lado, deixamos a porta fechada para o pecado. Porque o Senhor falou, né? Porque o pecado já na porta. Quanto mais você se afasta de Deus, quanto mais superficial é a tua vida em relação a Deus, mais fácil de pecar você será. Mais fácil você se afastar de Deus será. Muito mais fácil. Todas as vezes que existe frieza espiritual, distanciamento das coisas santas, irmãos amados, porque as coisas de Deus são santas, e nós devemos viver essas coisas na nossa vida. Quanto menos nós vivemos as coisas santas de Deus, mais o mundo nos envolve, mais o mundo nos domina, mais atitudes mundanas a gente toma. Uma vez eu fui dar uma vasculhada assim, né? Você já ouviu falar em Twitter? Orkut? Hoje é o Facebook, né? Mas eu fui dar uma vasculhada assim, falei, deixa eu achar uns irmãos aqui, né? Irmãos amados, misericórdia, viu? Era palavrão, era frase mundana, era atitude assim que você olha assim e você tem, como é que pode? Por aí a gente vê, irmãos, a espiritualidade, né? O compromisso com as coisas que são de Deus. Como é que você não tem que ter, né? Eu tenho o Facebook. Eu tenho o Twitter, não uso, né? Quer dizer, o Twitter eu não uso, mas o Facebook eu estou sempre recebendo mensagem dos irmãos lá. Às vezes as pessoas entram lá para pedir conselho. Mas o que importa é que você use essas ferramentas para engrandecer o nome de Deus. Use essas ferramentas para honrar Deus. Uma vez eu... Minha irmã minha, que mora em São Paulo, escreveu lá, né? Se eu quero, eu posso. É um termo que existe aí, um site que tem, se eu quero, aquele site de autoajuda, sabe? Se eu quero, eu posso. Aí escreveu pra ela assim, se Deus quer, você pode. E ela respondeu assim, é amém, 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 acho que toda envergonhada, né? Mas nós devemos, irmãos, medir, olhar para nós, ver como nós estamos, se o Senhor está satisfeito conosco verdadeiramente ou não. Não olhe para mim, não. O meu juízo, ele é um juízo é complicado, sabe por quê? Eu não estou contigo em todo instante, eu não estou ao teu lado, né? Eu não conheço o teu coração, eu não conheço a tua mente. Eu te conheço daqui na igreja. Então não se preocupe com o meu juízo, não. Mas com o juízo de Deus nós temos que nos preocupar. Em entender qual tem sido a qualidade das nossas atitudes em relação a Ele. Qual é a qualidade das suas atitudes? Se você for bem qualificado, você será recebido. Se não, o pecado jaz à tua porta. Pecado estará, né, te envolvendo, querendo te dominar, querendo te afastar de Deus, querendo estar te distanciando do Senhor. E o Senhor avisa tanto, irmãos. Esta é uma passagem que o Senhor avisa. Não importa, às vezes você pensa assim, né? Tem um filme aí, tem até no notebook, não sei se depois a gente passa aí para vocês. Né? As surpresas que aconteceram na igreja no dia do arrebatamento, as surpresas que o povo de Deus, né, terá no dia do arrebatamento, porque o nosso objetivo aqui, irmãos, é que no dia do arrebatamento essa igreja fique vazia, né? Que não sobre ninguém aqui, que as portas fiquem abertas, escancaradas, entre quem quiser, fique quem quiser, domine quem quiser, porque não vai importar mais. O nosso objetivo é que no dia do arrebatamento essa igreja esteja vazia. obviamente, né, não vai estar vazia porque não tem culto, né? Que ele esteja vazia porque não sobrou nenhum para contar a história, né? Não sobrou nenhum para se lamentar, não sobrou nenhum para chorar. Esse é o objetivo da igreja. E nós temos que zelar por isso, porque o Senhor alerta sempre. Porque, irmãos amados, coração, né, entendimento sem atitude levará para o inferno. Este é um alerta que foi dado. Tem outro alerta, a parábola das 10 virgens. Todas eram virgens, todas eram virgens, você sabe disso. Mas 5 foram imprudentes. E quando se chegaram lá, né? Senhor, abre-nos a porta. Senhor, o que falou para elas? Virgens. O Senhor falou: não vos conheço. E as pessoas estão achando que alcançar Deus vai ser de qualquer jeito. Jamais será de qualquer jeito. Jamais será de qualquer jeito. Um grande exemplo disso é o Sermão da Montanha, onde o Senhor, ele demonstrou aqui quais são os passos para que nós sejamos abençoados. Quando a palavra fala bem-aventurado, a tradução mais correta, né, dela seria felizes ou abençoados, né, são correta. Para esta, a tradução mais próxima daquilo que nós entendemos, quando o Senhor fala: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor está a todo instante pregando sobre o reino dos céus. Humildes de espírito, dependentes de Deus, dependentes do Senhor, que tem no Senhor o seu valor, que tem no Senhor aquilo que é mais importante para as nossas vidas, que tem em Deus o bem mais precioso das nossas vidas. Aonde está o teu tesouro? Volto a perguntar: qual é o teu tesouro? Qual é o teu tesouro hoje? Teu marido, tua esposa, teus filhos, tua casa, teu carro, tua conta bancária, tua vida, é o teu tesouro? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O nosso sofrimento, irmãos, ele está... A própria Bíblia diz, né? Que as nossas lágrimas, elas estão sendo colhidas por Deus. Nosso sofrimento aqui neste mundo não é vão, não. A gente sofre para provar, muitas vezes, que nós amamos a Deus. E Deus, ele dá, a própria Bíblia diz, né, que Deus não dará para o homem tentação maior. E essa tentação não é, Deus não tenta ninguém, né? Tentação maior do que ele possa suportar. Essa tentação é provação. Provação maior do que ele possa suportar. Porque antes ele enviará o socorro. Nós, às vezes, choramos. Eu choro muito. Nas minhas orações, muitas vezes eu choro. Muitas vezes. E é um choro, às vezes, irmãos, que não dá nem para entender. Quem chora pelos irmãos, a gente chora pelas causas, a gente chora por nós mesmos, né? A gente chora. Porque nós dependemos de Deus. Se nós não chorarmos para Deus, vamos chorar para quem, né? Vamos chorar para Deus. Vamos clamar a Deus. Apresentar as nossas causas ao Senhor. Ele estará ouvindo. Às vezes você vai ser humilhado, conforme diz a palavra, por causa da sua atitude. Mas não tem problema. Eu sempre falo, irmãos, você nunca vai conseguir agradar o homem do jeito que o homem é. Tem que agradar a Deus. Então, a gente tem que aprender, irmãos, a se frustrar com as atitudes do homem, entendendo que o homem erra, que o homem se engana, mas Deus não é. É Ele que nós honramos. E todas as vezes que você se frustrar neste mundo, olhe para Deus. Olhe para o Senhor e você sempre encontrará ali sabedoria e paz para o seu coração. Eu tenho certeza que você já se frustrou muito com atitudes das pessoas que estão ao teu redor.
você esperava algo e esse algo não aconteceu, é lógico que você já se frustrou. Mas não se entristeça mais do que um sentimento natural do ser humano por causa disso. Porque os que confiam no homem estão errando, que nós confiamos em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza bem presente, né? Já viu essa palavra, né, que Deus deixou? Maldito é o homem que confia no homem. Obviamente que essa palavra é uma palavra forte, que significa: maldito é o homem que põe a sua fé no homem. Esse confiar, não é que você não deve confiar no seu irmão, não. O seu irmão é... Mas você deve botar a sua fé em Deus e não no seu irmão. Eu já vi, comento sempre aqui, que eu já vi muitos pastores, irmãos, que... Imagine o seguinte, se nós pintamos a igreja agora há pouco. Imagine que se eu falasse assim: irmãos, Deus colocou no meu coração para a gente pintar a igreja. Só que a gente não tem dinheiro. Quem vai ajudar? Aí, né? Todo mundo levanta a mão. E aí o pastor fala, então nós vamos pintar a igreja. E daqui a pouco: ah, não vai dar, pastor. O outro: ah, pastor, só dá que daqui a 2 meses. Ah, pastor, aconteceu isso. Eu não estava prevendo acontecer isso. Aconteceu, não vai dar para ajudar. Coitado do pintor, né? Coitado do pintor. Se Deus colocou no coração, a gente faz. Se Deus não colocou no coração, a gente não depende do homem. Se Deus colocou no coração, a gente faz, porque Deus vai ajudar. E nós não nos alicerçamos, não colocamos a nossa fé no homem, não colocamos, né, a nossa força no homem, porque nós não dependemos do homem, né? E eu já vi, irmãos, eu vi uma cena uma vez estarrecedora, quando um pastor estava com a igreja cheia, e ele falou: irmãos, precisamos mudar de templo, e tem um templo ali que custa 3 vezes mais do que esse o aluguel, quem se compromete a ajudar no aluguel? Toda a igreja levantou a mão, e o pastor: então nós vamos alugar. Foi lá e alugou. Teve que mudar depois de 3 meses. Colocou a sua fé no homem, quando deveria ter tido a sua fé em Deus. Para que pedir para levantar a mão, né? Se Deus mandou, mandou. Se não mandou, não mandou. Então, que você entenda isso tudo. Que você entenda o que é depender de Deus. Que é colocar a sua fé em Deus, que é depender exclusivamente de Deus e não do homem. Porque nós agimos por fé. Nós sempre agimos por fé, irmãos. E nunca, né, nos alicerçando naquilo que não é a nossa fé. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Olhamos, vamos ser mais rápidos para terminarmos logo, irmãos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vou dar uma parada aqui, uma pausa aqui. Queridos, eu sempre comento e falo para a igreja: irmãos, o desejo de Deus para nós é que nós sejamos imitadores de Jesus, conforme Paulo falou, né? Paulo falou: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Então, a grande atitude na tua vida, você não errará, você jamais errará, se você, quando tiver que agir de determinada forma, você se lembrar como Cristo agiu. Então, quando alguém vier começar a discutir com você, lembre-se daquilo que Jesus falou. Lembre-se dos ensinos de Jesus. Não haja da mesma forma como aquele que está te insultando, te humilhando. Não haja da mesma forma que você vai se tornar igual a ele. Antes, mostre ali o caráter de Cristo, porque você com certeza terá mais sucesso e Deus te honrará, porque você está honrando o nome dele. Se você se fizer igual àquele que está agindo mal contra você, você sofrerá as mesmas consequências que ele. Entenda isso. Nós provamos a nossa fé através das nossas atitudes todos os dias, irmãos, e muitos estão se enganando. irmãos amados, desprezando as coisas que são de Deus e pecando no seu dia a dia, né, estão se transformando como as pessoas deste mundo, agindo da mesma forma, estão xingando, estão blasfemando, estão gritando, estão humilhando, estão agindo de violência. As pessoas estão corrompendo, conforme nós citamos aqui, agindo igualzinho ao mundo. Depois fala, né? Deus conhece o meu coração, né? E essa é a grande desculpa que vai levar muita gente para o inferno, quando na verdade nós devemos agir para que Deus nos honre. E esta atitude é que gerará a bênção na tua vida, sempre, sempre e sempre. Muitos estão roubando, irmãos. Tem que estar roubando. Você acredita nisso? Tem. Tem que estar roubando. Depois vem para a igreja, achando que vir para a igreja resolve o problema, quando na verdade está gerando maldição, quando na verdade está gerando situações terríveis para a sua própria vida e para a sua família. Eu volto a dizer, você é diferente, você não deve agir destas formas. Deve olhar para Deus e honrar o Senhor, conforme está escrito na palavra dele. É, chamados filhos de Deus, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Atitudes que geram promessa na nossa vida. Jesus falou, né? Todos os quantos o receberam, João falou, todos os que receberam Jesus como seu Salvador, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Não é qualquer um. Não é qualquer um. Receber Jesus como seu Salvador significa seguir a Jesus. Aqueles que me amam seguem os meus Jesus. Sem mim vocês nada podem fazer, disse Jesus. E muitos trechos da palavra do Senhor que demonstram, né, aquilo que nós devemos exercer neste mundo, entender neste mundo, que nós dependemos exclusivamente dele para sermos abençoados pelo Senhor, para sermos abençoados por Deus. E olha, irmãos, é muito fácil você ser abençoado por Deus. É muito fácil. Basta você agir. Basta você executar aquilo que Deus manda. Você será abençoado por Ele. É só esse o segredo. Só esse o segredo. Eu sempre falo, né? Deus fez muitos milagres na Bíblia, né? A Bíblia está cheia de milagres. No Novo e no Velho Testamento. E a Bíblia está cheia de atitudes que levaram o milagre a acontecer, não é verdade? Toda vez que o milagre acontece, existiu algo que motivou o milagre. Todas as vezes que tem um milagre na Bíblia, existiu algo que motivou esse milagre. Se você agir igual, se você agir diferente, o milagre não vai acontecer. Simples. O problema é que as pessoas não estão agindo igual. Estão querendo os milagres. Se você fizer igual, Deus agirá da mesma forma como Ele agiu. Sabe por quê? Deus não muda, Deus não faz acepção de pessoas. Faça igual aos profetas, iguais aos homens que ali estiveram. Porque Deus tem autoridade para curar, para libertar, para transformar. Um pouquinho depois do trecho que nós lemos, tem um trecho na Bíblia aqui que fala de um leproso. Jesus desceu do monte lá. Tem um leproso que chegou para o Senhor e falou assim para ele, né? Chegou para Jesus e falou: Senhor, se tu queres, tu podes me curar. Né? Você sabe o que Jesus falou para ele? Falou assim: eu quero ser curado. O que bastou? O Senhor desejar, o Senhor querer. Faça com que Deus queira a tua bênção. Faça com que Deus queira te abençoar, irmãos. Faça com que Deus deseje te abençoar. Deseje transformar a tua vida. Faça isso, motive Deus. Aí você pode falar assim: mas se tu queres, tu podes me abençoar. E você vai ouvir um bem alto: eu quero. Eu quero. É esse o segredo. Que Deus deseje e acontecerá. E olha, irmãos, Deus vai desejar se você motivar Ele a desejar. Se não, Ele vai ficar esperando você motivá-lo a te abençoar. Para terminar, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. O Salmo da Montanha, irmãos, estava determinando, se você notar, você vai ver que Jesus falou muitas vezes o reino dos céus. Ele estava mostrando qual o caminho para chegar ao reino dos céus. Se você não tem alguma dessas características que Jesus citou aqui, você está correndo riscos de no dia derradeiro você não atingir o objetivo de Jesus. Se é manso, se é humilde, né? Se você for, já é um grande passo para você alcançar a salvação. Você tem feito justiça? Você tem, né, que o valor de Deus é muito mais importante que o valor do mundo na sua vida? Conforme disse aqui, né? Vos injuriarem, né, ou disserem todo mal por causa de Jesus, né? Você tem sido prejudicado por causa do nome de Jesus? Tem olhado para você e dito que você é meio louco, né? Tem olhado para você, né, e tem se afastado de você porque você é crente? Regozijai-vos, porque grande será o presente de Deus para as suas vidas, para as nossas vidas. Grande será o presente de Deus. Mansos, humildes, que choram na presença de Deus, que praticam justiça, têm sede de justiça, limpos de coração, né? Pacificadores, perseguidos, tudo isso faz parte da nossa vida, irmãos. Tudo isso faz parte da tua vida. Seja um desses mansos, pacificadores, justos, né? Que praticam a justiça, que fazem a justiça, porque grande é o vosso galardão. E não se esqueça, se a tua justiça não exceder a dos fariseus, que eram conhecedores de Deus, ministros de Deus, filhos de Abraão, eleitos, nunca se esqueça disso. Fique de pé agora, eu vou orar por você. Graças.